Boa noite a todos. Sessão ordinária 5/10/2021. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 23ª sessão ordinária da sessão legislativa de 2021. Designo o vereador Evandro para fazer ler um versículo da Bíblia. Designe o secretário da mesa para fazer a chamada.
Vereador Ademir Fagundes Ambrosio. Vereador Celso Luiz Guzzo. Vereador Edilson Montovani. Vereador Eliel dos Anjos dos Santos. Vereador Heraldo Francisco Poleza. Vereadora Fareildes de Oliveira de Almeida.
Presente.
Vereador Glauber Tonon. Vereador José Ivan de Souza, presente. Vereador Lucas da Rosa Recla.
Presente.
Vereador Marcelo de Almeida Campostrini. E vereadora Simone Loss Favarato. Então, senhor presidente, se encontra todos presentes.
Tá. Passamos à tribuna livre. Neste momento, passa a palavra ao senhor Marcos Antônio do Nascimento, que terá o prazo de 15 minutos para se pronunciar sobre o projeto de lei que dispõe sobre o regime de previdência complementar, prestações de conta do IPJÃO, criação da comissão para estudo da futura lei de reforma previdenciária em conformidade com a emenda constitucional 103 de 2019.
Tá ligado? Alô, som. Senhor presidente dessa Casa de Leis, Glauber Tonon, vice-presidente Faraildes, secretário José Evandro de Souza, senhores vereadores, senhores presentes, meu muito boa noite a todos. Quero iniciar minha fala falando da comissão que foi criada. Nós criamos o município de João Neiva. Ele, com a questão da emenda constitucional 103/2019, ele é obrigado, como todos os municípios, a criar a lei que institui a previdência complementar dos servidores efetivos da administração direta, indireta e do Poder Legislativo no âmbito do município de João Neiva. Esta comissão, como que nós trabalhamos essa comissão? Nós fizemos na seguinte forma. Essa comissão ela foi criada como representatividade, presidente Marcos de Nascimento e Pijon, secretária Adriana Cristina Morelato Comete, do SAI, os membros Lorena Avancini Flores, Thelma Carareto Nogueira, Maria Bernadette Colombo Denardi, que é do Poder Executivo. Do Poder Legislativo, tem o Nicolas Carlos Nunes, daqui da Câmara Municipal. E do Cidjone, tem a representatividade através da Maristela Nair Colodete de Muné. Esta comissão, ela se reuniu no mês passado, algumas vezes, e nós tivemos no mês de agosto algumas reuniões para entender melhor a questão desta lei. Essa lei, ela tem 2 anos para ser criada e o prazo se expira agora no dia 13 de novembro. O projeto de lei, ele não veio para cá em caráter de emergência, porque nós entendemos que que nós temos um prazo. Então a comissão se reuniu diversas vezes. Por onde que foi fácil essa lei? Essa lei, ela já veio um modelo pronto da Secretaria da Previdência da República. Então o que nós fizemos? Nós adequamos a nossa realidade. Hoje, só para os senhores e senhoras para entender, essa lei é aqueles que passam acima do teto. O teto do INSS hoje é R$ 6.433. Então, só aqueles que passam desse teto que vão inicialmente participar dessa lei. Hoje, quantos que nós temos? Nós temos um servidor municipal e 5 servidores da Câmara Municipal. Isso significa que eles são obrigados a participar, eles poderão participar, fica deixar claro. Então, nesse projeto de lei, nós somos, por lei, obrigados a determinar o percentual da prefeitura. Esse percentual da prefeitura é 7,5%, que é o mínimo conforme manda a lei. Então, nós vamos participar com 7,5% e o servidor, consequentemente, aquele que desejar, ele vai poder participar com X. Queria também ressaltar que nós conseguimos, através do apoio da Associação dos Institutos de Previdência do Estado do Espírito Santo, a CIP, e da PREVES, a PREVES é a Associação da Previdência Complementar do Servidor Público do Estado do Espírito Santo. Essas duas entidades, eles nos apoiaram para nos fornecer subsídios para que nós pudéssemos chegar, que essa lei pudesse estar aqui também. Então, a gente quer agradecer essas duas entidades, agradecer aos membros da comissão que eu falei, ao assessor jurídico do IPJOM, Dr. Christian Campanharo Nunes, pelo expressivo apoio, porque quando faz uma comissão, você tem que renunciar a muita coisa, né? Senão você não consegue. O tempo é escasso para todos nós. Então, a gente tem que se dedicar. Então, tudo que foi possível fazer, nós fizemos. E como tinha membros da assessoria jurídica da prefeitura, a doutora Lorena e a Thelma, com apoio do doutor Mário e do doutor Christian, a lei já saiu pronta da própria comissão. Então, quando o prefeito recebeu a lei na sexta-feira, ele leu a lei e ele concordou com os membros da comissão e, consequentemente, essa lei se encontra aqui para uma análise de vocês. Depois que a Câmara fizer a análise, baixar as comissões devidas, aprovar, nós temos que contratar a empresa, a entidade que vai dar suporte. Essa entidade hoje, nós temos a Previs, a Livre de Estados, nós já temos um processo do Banco do Brasil. Então, só para vocês terem ideia, até 50 membros, pela Previs, nós não temos custo nenhum financeiro. As outras entidades a gente vai ver. Então, o trabalho da comissão, ele não acaba entregando o projeto de lei ao co-prefeito. Após ele sendo passado por aqui, nós já se reunimos já na próxima semana, porque tem que criar as regras para contratar essa entidade de acordo com a nossa realidade. Entendeu? Então, eu queria deixar isso claro para todos os senhores, e falar da importância dessa lei. O Tribunal de Contas, para quem teve a oportunidade de ver na tribuna esses dias, em outros jornais, o Tribunal de Contas está orientando os municípios a cumprir a lei. Fazer como? Que a lei possa ser aprovada, possa ser sancionada, e que os outros trâmites legais, que eles sejam ainda realizados no decorrer deste ano de 2021. Então, eu queria deixar isso claro para todos os senhores e senhoras, e qualquer eventualidade que surgir, toda a comissão, como eu acabei de citar aqui, está à inteira disposição de todos vocês. Tá? Então, a gente queria ressaltar essa questão da lei, né, que institui o regime de previdência complementar dos servidores efetivos, da ação direta e indireta e do Poder Legislativo. Queria aproveitar o ensejo para prestar conta das atividades do Instituto de janeiro até junho. A gente não mandou um ofício, presidente, para a Câmara, porque ainda a prestação de conta está em análise no Conselho Administrativo Fiscal e tem uma reunião amanhã para ver se chega na do comum. Então, por isso que nós não encaminhamos. Nós só vamos falar aqui como que é a prestação de conta, porque os gastos já estão definidos, né? Os gastos, as receitas estão definidos. Então, a gente queria ressaltar aqui como que é a situação aqui da prestação de conta do próprio Instituto. A prestação de conta nossa é do mês de janeiro a junho desse ano. E assim que o Conselho Administrativo Fiscal acabar de fazer a análise e aprovar, a gente vai mandar para essa Casa de Leis a cópia. Então, a prestação de conta de janeiro a junho da gestão 2021-2023, a gente tem...
Lu, peço que faça silêncio, querido. Lu, faça silêncio, por favor. Coloca a máscara também.
Queria esclarecer aqui o demonstrativo da despesa do RPPS, a manutenção dos serviços administrativos vinculados à fonte de recursos do RPPS, 2.788,88. Concessão de aposentadoria, pensão de doença vinculados à fonte de recursos do RPPS, R$ 3.524.991,74. Manutenção dos serviços administrativos vinculado à taxa de administração. Para quem não sabe, a taxa de administração do Instituto é 2%. Então, deu de janeiro a junho R$ 162.251,25. Essa taxa de manutenção, ela paga os servidores do Instituto, o salário meu, na qualidade de estar presidente do Laélio e da Fernanda, nós somos servidores da prefeitura à disposição do IPJOM. Os nossos salários, quem paga é a prefeitura. As nossas comissão, quem paga é o próprio Instituto. Então, deixa deixar claro isso aqui. Capacitação de servidores vinculada à administração. Porque os nossos servidores também precisam de qualificar, porque tem muita mudança e às vezes a gente tem curso que é de graça, mas tem, às vezes tem curso que tem que pagar. Então, os dois cursos que foram realizados, nós gastamos R$ 1.990. Foi o controlador e a diretora de benefícios, que é a Fernanda, que participaram cada um de um curso. Então, o total das receitas orçamentárias nossa foi R$ 7.734.871,28. Os total das despesas orçamentárias foram R$ 3.692.021,87. O resultado previdenciário do orçamento, quer dizer, a receita menos a despesa, deu R$ 4.042.849,41. O resultado extra da receita e despesa, total das receitas extras, R$ 865.673,18. Total das despesas extras, R$ 828.536,53. Resultado extra orçamentário, A menos B, R$ 37.136,65. As aposentadorias nossas, fonte do recurso do Tesouro. Aposentadorias custeadas com recurso ordinário do Tesouro, do Instituto. R$ 1.455.009,16. Fonte de recurso da Previdência. Descrição. Aposentadorias custeadas com recurso do RPPS. R$ 2.077.000. R$ 946,26. Pensões do RPPS, R$ 386.000.
Lu, por favor.
R$ 412,48.
Lu, por favor, Lu. Faz silêncio.
As nossas despesas ordinárias.
Lu, por favor, Lu, peço silêncio. Por favor, Lu, peço silêncio. Coloca a máscara, por favor.
As nossas despesas correntes. As nossas despesas. Valor empenhado do mês de janeiro. R$ 47.170,40. Valor das nossas despesas do mês de janeiro, R$ 32.982,08. Essas despesas, senhores, são pagamento de Excel, Sassai, Telemar, segurança com eletrônica, JNNet, locação da máquina Xerox, que é R$ 148,00. Servidores do Instituto, ou servidores do Instituto, no mês, R$ 16.863,87. Esse valor tem um salário e tem muita gente que tem o 13º, então já está aqui embutido. Caixa Econômica Federal, taxas R$ 49,00. Nós temos uma assessoria, para dar assessoria atorial. Assessoria, a empresa é EC2G e por mês nós gastamos R$ 1.380,00. Nós temos um contrato, entendeu? Depois nós tivemos cursos, R$ 1.100,00. Nós temos outro curso aqui, que eu já falei lá anteriormente, R$ 890,00, que é curso referente ao E-Social, que foi a diretora de benefícios que participou, a Fernanda. Depois temos INSS, dos funcionários nossos, que eles são funcionários, mas eles têm cargo de confiança. Sendo assim, tem INSS, deu R$ 1.518,00. Então, a gente queria, nós também queria ressaltar isso aí. Então, essas foram as despesas de janeiro. Resumidamente, as despesas de fevereiro foram R$ 41.946,42. Eu quero esclarecer aqui que a gestão passada, ela deixou dinheiro em caixa e, consequentemente, os móveis do IPJOM, como mesa, cadeiras, eles foram comprados o ano passado e chegaram esse ano e foram pagos, tá certo? Então, por isso que a nossa despesa deu R$ 41.946,82.
Você quer uma parte? Você quer uma parte?
Fevereiro.
Seu Marcos, você concede uma parte para o Marcelo?
Pode, à vontade.
Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos, boa noite à mesa, novos vereadores, público presente. Senhor Marcos, boa noite. Obrigado por abrir um espaço para me fazer uma pergunta. Primeiro, queria parabenizar pelos trabalhos efetuados à frente do Instituto. A gente vê aí sua dedicação, seu empenho e a organização à frente dessa instituição. O senhor falou aí sobre a alíquota, eu tive uma dúvida. Essa comissão vai ser formada para ela acompanhar o serviço da empresa que vai ser contratada, seria isso? E essa alíquota só vai pegar aqueles que ganham acima do teto, seria isso? Ou ela vai atingir todos os servidores efetivos?
Ela vai atingir, referente à lei que está nessa casa de lei, ela vai atingir essa alíquota de 7,5%, é o mínimo que os municípios podem participar. Então, o município participar com 7,5%. Aí depois vai ter o percentual do próprio servidor. Vamos supor que nós vamos ter daqui, vamos ser simples, daqui a 10 anos, 50 servidores acima do teto. Ele vai contribuir com X e o município com 7,5%.
E a empresa vai fazer essa projeção para que o estudo dê o saldo que consiga manter a aposentadoria dos servidores. Entendeu?
É isso?
É, porque ela vai ser só complementar. Ela vai complementar, né? Aí depois, a proposta é abrir para que outros servidores possam participar também, não só acima do teto. Aí vai ter que ter um estudo tudo certinho. É essa a proposta, não ser só acima do teto, acima dos 6.433.
Obrigado, certo? Obrigado, senhor Marcos. Obrigado, senhor presidente.
Eu vou resumir aqui. As nossas despesas do mês de março, elas deram R$ 22.582,01. As despesas do mês de abril deu R$ 23.682,57. As despesas do mês de maio deu R$ 27.615,79. E a nossa despesa do mês de junho deu R$ 26.931,86. Essas foram as nossas despesas.
Lu, pela última vez, eu te peço para se manter calado, por favor. Lu, por favor.
Queria falar sobre as aplicações.
Lu, por favor. Lu. Ei, por favor.
Só falar das aplicações aqui, as nossas aplicações de janeiro a junho, no Banco do Brasil, deu R$ 17.508.141,64. Esse é o valor das nossas aplicações no Banco do Brasil. As aplicações no Banest deram R$ 18.298.819,07. As aplicações na Caixa deu R$ 14.950.087,70. Essas foram as nossas aplicações. Nós queremos só ressaltar que hoje a equipe do IPJOM até junho tinha eu na qualidade de estar presidente, lá é Lucas Zambão, diretor administrativo e próprio financeiro, Fernanda, diretor de benefício e social, Guilherme Paulino Faquete, controlador, que é efetivo, Almir Claudino Neto, que é assessor contábil, que é cargo de confiança, Bruna dos Santos Gomes, de Coisa de Bortolo, que é tesoureira, que é cargo de confiança, e nós temos a nova funcionária, que é Nayara Vassolé, agente público administrativo, que foi chamada no concurso. Nós chamamos no próprio concurso, é lá da Barra do Triunfo, por sinal, excelente funcionária, que está trabalhando com muita vontade e está aprendendo muito. E temos a Rosa Catarina Guzzo, que é a nossa servente. Essa é a equipe até junho. Depois de junho, nós temos um estagiário que começou tem uns 15 dias. Então, a gente queria falar disso aí, queria só complementar para que todos possam saber, porque muitas vezes as pessoas pensam que quando a gente fala assim, o Instituto tem 51 milhões aplicados, aí o pessoal fala, mas como é que vocês têm tanto dinheiro e não faz as coisas de benefício para o próprio Instituto, que às vezes poderia fazer, por exemplo, um muro para o Instituto que não tem, não tem isso, não tem aquilo. É porque as pessoas não entendem. O que nós temos é 2%. Os outros dinheiro é o dinheiro da aplicação. E esse dinheiro, como o Cida está aí, que foi presidente, sabe que esse dinheiro é só da aposentadoria do servidor. Esse dinheiro, segundo a empresa contratada, nós deveríamos ter hoje 150 milhões em caixa, não 51 milhões. Entendeu? Então, a coisa é muito mais além. Não estamos aqui culpando ninguém que passou no Instituto, não. Porque as leis, elas vêm mudando. E com as mudanças, as coisas vêm acertando. Só para vocês terem ideia, hoje no Estado do Espírito Santo, nós temos 35 institutos. Dos 35 institutos, o que é modelo para muitos no Estado é o nosso, o Instituto Pequeno, um instituto que as aplicações vêm sendo feitas e, mais importante, as contribuições, os recursos que vêm da Câmara, do SAI, dos fundos, da própria prefeitura, que dá 1.400.000 por mês, todo mês a prefeitura está repassando, como está repassando também os parcelamentos. Nós tínhamos 3, agora só tem 2, graças a Deus, é menos, né? Então, os repasses estão sendo feitos mensalmente, sem atraso, sem problema. Então, aqui a gente parabeniza o prefeito Paulo Sérgio Coisa Edenardi, o vice, todos os secretários, entendeu? Agora, é bom dizer aqui, olha bem, o ano passado sobrou R$43.000 que não deu para comprar o servidor do próprio Instituto. Conforme a lei, o que nós fizemos? Nós devolvemos o dinheiro ao prefeito, conforme a lei, conseguimos fazer um trabalho de 6 meses, conseguimos adquirindo esse servidor por R$43.000, a prefeitura já voltou o dinheiro para nós, eu tenho que falar isso aqui para vocês, que é importante, falar também que os 2% não cobre os nossos custos, e apesar que a gente é miserável lá, mas não cobre os nossos custos, então vai faltar no final do ano R$53.000. A nossa equipe já fez uma projeção, nós sentamos com o prefeito, mostramos ele, fizemos um ofício explicativo, juntamos todos os elementos, ele pediu uma opção de conta detalhada, e aí nós repassamos para ele e dividimos em 4 vezes para que a prefeitura pudesse fazer esse repasse até o final do ano. A prefeitura, por nossa surpresa, ela fez o repasse de uma só vez, dia 30 agora. Então a gente está muito grato com a administração, porque está olhando para o Instituto, tudo que é possível fazer está sendo feito, entendeu? Mas, referente à questão financeira, não existe milagres. De janeiro a junho, os rendimentos das aplicações, elas renderam R$1.584.029,86. Bom, agora, esse foi o rendimento positivo. O rendimento negativo, nesse período, foi R$1.350.074,75. Então, o nosso rendimento positivo, o que sobrou líquido, de janeiro a junho, R$233.955,11. E aí, os senhores podem perguntar como que teve o superávit...
Vou tirar mais dois minutos para...
Tá, tudo bem. Como teve a receita e como teve o próprio rendimento negativo. Como vocês sabem, todos os recursos do Instituto é aplicado no mercado financeiro. Nós temos um comitê financeiro e esse comitê se reúne e aplica. Agora, as aplicações no mercado financeiro é troço de doido. Aquilo que estava bem em janeiro está mal em maio. Então, assim, só para vocês terem ideia, o único mês que nós tivemos um rendimento positivo nesse ano de 2021 foi maio. Deu R$640.000 de lucro no mês de maio às aplicações, que se refere ao Banco do Brasil, ao Banest e à Caixa. De lá para cá, todos vêm, um dá positivo, outro negativo. Então, eu queria só esclarecer isso aí e... para a gente poder fechar, né, presidente? Isso, e falar também, só para ressaltar aqui, que a reforma da Previdência, ela precisa acontecer. Então, às vezes, o funcionário, presidente, fala assim, porque vai me prejudicar, quer me prejudicar. Eu só vou dar exemplo meu. Eu tenho 33 anos de serviço público, tenho 57 anos. A lei, coisa mudando agora... Eu aposentaria com 60 anos. Eu vou aposentar com 62. Porque é essa a regra. Então, muita gente fica pensando só nele. Nós temos que estar pensando, como eu falei aqui na reunião, no Instituto, nos funcionários que estão chegando, nos funcionários que vão aposentar, e principalmente no Instituto. Porque se as coisas não andarem bem no Instituto, o município vai mal. O município, eu falo, não é prefeitura, não. Eu falo município num todo. Então, o Instituto, ele é importantíssimo. Então, eu quero ressaltar, só que para fechar, a importância de nós termos esta comissão formada. Nós já enviamos, né? Nós, quando eu falo com a administração. O prefeito já enviou ofício à Secretaria de Educação para pedir 2 membros. Nós mandamos ofício para essa Casa de Lei pedindo a representatividade de 1 vereador e 1 servidor. 1 servidor do SAI, 1 servidor da Secretaria de Administração, 1 servidor da Secretaria da Fazenda, 1 servidor do IPJOM, 1 servidor do Conselho Administrativo Fiscal do próprio IPJOM. Então, e também a gente está pedindo também lá, nós estamos com o prefeito hoje, 1 representante da Secretaria de Saúde. Não dá para a gente botar todo mundo, mas nós vamos ter 12 representatividades. Eu acho que numa comissão que vai ter 12 representatividades, eu aprendi o seguinte: aonde nós temos várias pessoas com um único objetivo, a gente consegue andar e a coisa fluir. Exemplo foi a lei complementar que está aí com vocês. A gente se coloca à disposição lá dos senhores vereadores, senhoras vereadores lá no Instituto, o que estiver ao alcance para nós fazermos, e nós vamos trazer, se Deus quiser, a empresa SG2, que é a empresa da consultoria a nós, para poder explicar tudo sobre a Previdência, não só aos vereadores, mas fazer uma comissão de 20, 30 servidores, para que possamos explicar como que essas mudanças. E quem vai definir essas mudanças é esse grupo que eu acabei de falar agora. Eu quero agradecer aqui a oportunidade de colocar essa disposição. Não vou talvez ficar até o final da apresentação, porque eu tenho outro compromisso, vou ficar mais uns 30 minutos, mas queria agradecer e colocar essa disposição, de cada um de vocês. A todos, meu muito obrigado, uma boa noite.
Solicito da secretária que faça a leitura do resumo da ata da sessão ordinária realizada no dia 28/9/2021.
Resumo da ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva, realizada no dia 28/9/2021. Aos 28 dias do mês de setembro do ano de 2021, às 18h19, realizou-se a sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva. O presidente abriu a sessão saudando a todos, convidando a vereadora Simone para fazer a leitura de um versículo da Bíblia e o secretário da mesa para fazer a chamada, onde se constatou a presença de todos os vereadores. Como não houve cidadãos inscritos para a tribuna livre, o presidente solicitou da secretária para fazer a leitura do resumo da ata da sessão ordinária do dia 21/9/2021, a qual foi colocada em votação e aprovada à unanimidade, e a leitura do expediente. Como não houve oradores inscritos, passou-se a ordem do dia e foram aprovados à unanimidade os requerimentos CMJN 133, 136 e 137 2021. Nas explicações pessoais, se manifestaram os vereadores Eliel dos Santos, Lucas Recla, Marcelo Campostrini, Heraldo Polese, Simone Favarato, José Evandro de Souza, Celso Guzzo e Faraíves. Em seguida, o presidente agradeceu a presença de todos, convocou os vereadores para a sessão ordinária realizada no dia 5/10/2021, uma terça-feira, às 18h, e declarou encerrada a sessão às 19h03.
A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. A ata foi aprovada. Solicito da secretária que faça a leitura do expediente.
Ofício do Gabinete do Prefeito, número 607/2021, encaminhando resposta ao ofício vereador ICMJN 209/2021, de autoria da vereadora Simone. Ofício do Gabinete do Prefeito, número 608, encaminhando resposta ao requerimento CMJN 119/2021, de autoria do vereador Eliel. Ofício do Gabinete do Prefeito, número 635, encaminhando projetos de lei número 1827 e 1828 para apreciação desta Casa de Leis. Ofício do Gabinete do Prefeito, número 639, encaminhando veto ao projeto de lei número CMJN número 333 de 2021. Ofício do gabinete do prefeito número 641, solicitando a indicação de um servidor efetivo e um co-vereador para compor a comissão que analisará, avaliará e fiscalizará as mudanças previdenciárias dos servidores municipais de João Neiva, conforme a emenda constitucional 103 de 2019. Ofício do gabinete do prefeito, número 645, encaminhando o projeto de lei número 1829. Ofício do gabinete do prefeito, número 649, encaminhando o projeto de lei número 1830 de 2021. Ofício do Conselho Nacional, Conselho Municipal de Alimentação Escolar, João Neiva, encaminhando resposta ao ofício de vereadores número 185 de 2021, de autoria da vereadora Simone. Ofício do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, Conselho do Fundeb de João Neiva, número 12 de 2021, encaminhando resposta também ao ofício vereadores 1800, ofício 185 de 2021, de autoria da vereadora Simone. Ofício do gabinete do deputado estadual Fabrício Gardini, encaminhando e convidando para audiência pública com o tema Novo Pacto Federativo, que acontecerá dia 14 de outubro, das 19 às 22 horas, no auditório da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Ofício circular da Comissão de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano e Regional de Mobilidade Urbana e Logística, número 091 de 2021, encaminhando instrução normativa do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo para conhecimento. Vetos aos projetos de lei CMJN 332 e 333 de 2021, projetos de lei número 1799, 1800, 1814, 1819, 1823, 1827, 1828, 1829 e 1830 de 2021, projetos de lei CMJN 138 e 140 de 2021, projeto de decreto legislativo CMJN 01 de 2021, moções CMJN 15, 16, 18, 19 e 20 de 2021, requerimento CMJN 18, 138 e 139 de 2021, solicitação de indicação de um membro, no caso um vereador, para compor a comissão que analisará, fiscalizará e avaliará as mudanças previdenciárias dos servidores do município de João Neiva, conforme a emenda constitucional 103 de 2019. Senhor presidente, é o que consta do expediente.
Passamos ao momento dos oradores. Com a palavra, o vereador Eliel.
Boa noite a todos. Boa noite, vereadores, público presente. Minha fala aqui é bem rápida, bem breve. Agradeço aí ao presidente por ter me solicitado esse momento para falar um pouquinho sobre o nosso dia. Dia 1º de outubro foi o dia do vereador. Né? E a gente faz uma reflexão sobre o nosso papel. A gente começa fazendo a reflexão a partir do momento que a gente decide a cumprir essa missão, essa nobre missão de representar a população de um município. E acredito eu que muitos daqui, né, já estão aqui há muito tempo, eu nasci aqui neste município, e a gente já presenciou e já vivenciou diversas histórias. Principalmente nesta Casa de Leis, quando a gente olha na parede e vê vários quadros, um município jovem, com 33 anos, que tem muitas histórias, são histórias ricas, histórias de famílias que decidiram estar aqui nesse município, a quem a gente hoje representa.
E essa reflexão que a gente precisa fazer é o que nós, lá atrás, quando a gente decidiu e a gente pensou e a gente almejou estar aqui falando, decidindo a vida de muita gente, o que nós estamos fazendo hoje, né? E o que, que nós precisamos fazer daqui para frente? Nós temos aí 9 meses de mandato, estamos caminhando aí para o 10º mês, né? Estamos no 10º mês, e eu tenho certeza que cada um aqui faz essa reflexão. Essa Câmara é uma Câmara consciente, é uma Câmara que discute, é uma Câmara que eu tenho muito orgulho de participar. É uma Câmara muito mista, muito democrática, é uma Câmara com pessoas com uma pluralidade e diversidade de ideias, e é isso que nos fortalece, é isso que nos enriquece. E para esse dia é agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer a todos os moradores, né, que escolheram, eles tinham aí 120, 128 para escolher, mas eles escolheram nós, 11, né, por algum motivo, porque enxergaram na gente defensor de uma ação que se assemelhava à ação deles, por uma simpatia, por ter uma similaridade de ideias, uma proximidade de desejos, de sonhos, e agora a gente tem a obrigação de compartilhar esses sonhos, ao mesmo tempo que a gente realiza o nosso sonho de fazer algo melhor para todos, a gente também está realizando o sonho das pessoas que nos colocaram aqui. E isso é um compromisso. É um compromisso que nós assumimos e nesse dia, né, nesse mês, vamos colocar, a gente possa ter esse cuidado de parar, analisar. Estamos vivenciando aí momentos de profundos desafios, desafios que a gente se propôs a enfrentar, e a gente não pode reclamar disso, a gente tem que agradecer e pedir forças para que a gente consiga superar os desafios e nos fortalecer, porque nós somos capazes disso. Nós somos capazes porque nós, com todas as nossas diferenças, com todas as nossas divergências, que, na minha opinião, são divergências saudáveis e não saudáveis, porque nós somos seres humanos. E, enquanto seres humanos, nós precisamos, a cada dia, buscar ser pessoas melhores. Melhores do que nós fomos ontem e, com certeza, melhor nós seremos amanhã. E, acima de tudo, as pessoas, eu como cristão, as pessoas que nos enxergarem consigam ver uma presença de alguém que está acima de nós e que a gente não consegue alcançar o coração das pessoas, mas existe alguém que consegue. E esse alguém, que é Deus, através do seu Espírito Santo, possa nos guiar, possa nos guardar, possa nos dar força. E para finalizar, eu vou com a unção que me foi dada como cristão, eu deixo aqui uma bênção, que está lá em Números 6, 24, 26. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor, sobre nós, levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Parabéns para todos nós.
Obrigado, vereador. Passamos à ordem do dia. O veto total ao projeto de lei CMJN 332/2021, que dispõe sobre a autenticidade de documentos do advogado no processo administrativo no âmbito do município de João Neiva, baixou as comissões de justiça e redação e permanecerão nas mesmas por estar no prazo regimental. Ressalvo que a próxima sessão do dia 19/10 será a data final para apreciação do veto. baixa o veto ao projeto de lei CMJN 333/2021, de autoria do vereador Lucas, que regulamenta a doação dos bens móveis inservíveis pelo Poder Executivo Municipal às comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Informo que o projeto de lei número 1799/2021 e 1800/2021, ambos que autorizam o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Espírito Santo, baixou as comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento e permanecerão nas mesmas aguardando resposta ao ofício dos vereadores CMJN número 114/2021. Projeto de Lei número 1814/2021, que modifica disposições da Lei Municipal 1425/2003, baixou as comissões e permanecerá nas mesas, por tendo em vista o ofício CMJN 199/2021, de autoria da vereadora Fará, suscitando dúvidas a serem respondidas pelo Executivo Municipal. Projeto de Lei número 1819/2021, que dispõe sobre cobrança de serviços públicos de manejo de resíduos urbanos no município de João Neiva, baixou as comissões e permanecerá nas mesas, tendo em vista ofício vereadores CMJN número 200/2021, de autoria do vereador Liel, suscitando dúvidas a serem respondidas pelo Executivo Municipal. Projeto número 1823/2021, dispõe sobre plano plurianual para o período 2022 a 2025, baixou todas as comissões permanentes e permanecerá nas mesmas por estar no prazo regimental. Baixo o projeto de lei número 1827/2021, que altera a lei municipal 3310/2021, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária de 2022, as comissões de Justiça, Redação e Finanças e Orçamento. Baixo o projeto de lei número 1828/2021, que estima a receita e fixa a despesa do município de João Neiva para o exercício 2022, todas as comissões permanentes. Baixo o projeto de lei número 1829/2021, que dispõe sobre a doação da área que especifica as comissões de Justiça, Redação e Finanças e Orçamento. Baixo o projeto de lei número 1830/2021, que institui o regime de previdência complementar aos servidores efetivos da administração direta e indireta e do Poder Legislativo no âmbito do município de João Neiva, fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência que trata o artigo 40 da Constituição Federal, autoriza a doação, adesão a plano de benefícios de previdência complementar e das outras providências, comissões de Justiça, Redação e Finanças e Orçamento. Projeto de lei, projeto de decreto legislativo 001/2021, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, que dispõe sobre aprovação de, com ressalva da prestação de conta da Prefeitura Municipal de João Neiva, o exercício 2027, baixou as comissões de Justiça e Redação. Informo que, conforme o artigo 207, parágrafo único do Regimento Interno, o prazo para ter acessão do presente projeto se encerra em 17/11/2021. Projeto de Lei CMJN 338/2021, de autoria do vereador Lucas, que dispõe sobre a inclusão dos conceitos de educação financeira da rede municipal de ensino, baixou as comissões de Justiça e Redação e Educação, Saúde e Assistência, e permanecerá na mesma por estar nos prazos regimental. Projeto de Lei CMJN 340/2021, de autoria dos vereadores Marcelo Capucini e Glauber Tonão, que dispõe sobre atendimento preferencial às pessoas com fibromialgia nos locais que é específica e das outras providências, baixou as comissões de Justiça, Redação, Finanças e Orçamento, Saúde, Assistência e Educação, e permanecerá nas mesas por estar no prazo regimental. Passamos à votação das moções. Será submetida à deliberação do plenário a moção CMJN 015/2021, de autoria da mesa diretora. Solicito o secretário da mesa que faça a leitura da moção.
Moção CMJN número 015, de 15 de setembro de 2021. A Câmara Municipal de Joneiva, atendendo à indicação da mesa diretora, no uso de suas atribuições legais e regimentais, considerando o brilhante trabalho realizado por todos que atuam no Hospital Maternidade Sagrado Coração de Maria, ao longo dos anos, fazendo que a história do mesmo, em diversos momentos, se confunda com a história do próprio município, considerando a eficiência e acolhedor atendimento que toda a equipe médica, enfermagem, administrativa e de outros serviços tem proporcionado aos pacientes do Hospital Maternidade Sagrado Coração de Maria, que seja na parte de urgência, emergência, como no âmbito de atendimento ambulatorial. Considerando o trabalho e o esforço de todos os colaboradores do Hospital e Maternidade Sagrado Coração de Maria, em tempos de pandemia, causando para o Covid-19. Considerando o reconhecimento da importância destes profissionais, que, com esforço e união de todos, têm atendido com precisão as demandas que necessitam da saúde pública e dignificando nossa sociedade nesse momento tão difícil que estamos enfrentando. Resolve aprovar por unanimidade a presente moção de reconhecimento a toda a equipe do Hospital e Maternidade Sagrado Coração de Maria, Palácio Legislativo, Senador Silvério Alcaro, em 15 de setembro de 2021. Roberto, ao nome do presidente.
Vereador, poderia ler a moção CMJN 016 também junto, que tem o mesmo significado? Aí coloca as duas em discussão.
Moção do CNJN número 16, de 15 de setembro de 2021. A Câmara Municipal de Joneiva, atendendo a indicação da mesa diretora, no uso de suas atribuições legais e regimentais, considerando o grande trabalho realizado por todos que atuam em frente à Secretaria Municipal de Saúde do município de Joneiva, considerando que as causas, risco, e que aqueles orientações de prevenção e procedimentos em nível mundial, nacional, estadual e municipal, risco a serem evitados, responsabilidade individual de cada cidadão, e inúmeros outros alertas vêm sendo incansavelmente expostos pelas autoridades da saúde, considerando a coragem dos profissionais que, com responsabilidade, competência, comprometimento e principalmente amor ao próximo, dedicam todas as suas forças para trabalharem salvando vidas, enquanto a sociedade passa por esse momento crucial de isolamento social, na tentativa de minimizar os impactos dessa pandemia. Considerando a dedicação dos atendentes, recepcionistas, coordenadores e auxiliares de limpeza, higienização, manutenção de equipamentos e materiais hospitalares, administrativos, auxiliares de enfermagem, enfermeiros, médicos, motorista e socorrista, agente de epidemiologia, enfim, todos os profissionais de saúde de Joneiva, distribuídos nas unidades da saúde da família, ESF, e a Secretaria Municipal da Saúde, considerando o excelente trabalho desenvolvido pelas unidades de saúde da família existentes no município de Joneiva, que são ESF do Centro 1, ESF do Centro 2, ESF do Floresta, ESF do Gadioli, ESF de Cristal e Coab e ESF de Aciola Interior, considerando a necessidade de reconhecimento da importância de todos os profissionais acima mencionados, que com esforço e união de todos têm atendido com precisão as demandas que necessitam da saúde pública, dignificado nossa sociedade neste momento tão difícil que estamos enfrentando. Resolve-se aprovar por unanimidade a presente moção de reconhecimento a todos os profissionais de saúde, aqui representados pelo Secretário Municipal de Saúde, enfermeiras responsáveis pelas unidades de saúde da família do nosso município. Palácio Legislativo, Senador Silvério Del Caro, em 15 de setembro de 2021. Pela ordem do nome, presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Fará.
Boa noite, senhor presidente, Boa noite, novos vereadores, público presente. Essa moção foi uma reunião que a gente sempre tem, né, da mesa diretora, e a gente, né, em conversa, nada mais que justo fazer um reconhecimento desses profissionais, né, que colocaram a vida deles em risco para salvar as outras. A gente vê hoje, graças a Deus, nós estamos aí no verde, mas a pandemia ainda continua. O hospital chegou ao caos há um período. Nós temos aqui o vereador Montovani, que tem sua filha, que trabalha ali, ele sabe o que é. E ela tem uma criança dentro de casa e ela tinha que ter todos os cuidados, né, como outros enfermeiros, médicos, que tinha seus pais com comorbidade, tinha todo um preparo psicológico, além de todo um preparo físico, mental, para chegar a atender. Né? Nós tivemos 53 pessoas que a gente perdeu nessa pandemia, aonde passou pelaqueles profissionais, às vezes, talvez até familiares daqueles profissionais. O reconhecimento é muito pouco, muito pouco, né? Mas a gente precisa, sim, fazer o reconhecimento do hospital, não só pelos enfermeiros, mas toda a equipe, né? Não esquecendo também o Heraldo, também tem a filha lá, né, Heraldo? Marcelo tem a Amanda, o Lucas tem a mãe dele ali, né? A doutora Simone também, por mais que esteja, mas ela é da área da saúde, né? Todo mundo tem um pouquinho, né, desse reconhecimento. A gente precisa ter esse reconhecimento. Né? E a moção é muito pouco pelo esse agradecimento, mas a gente precisa começar pelo pouco. Né? A gente trazer esses funcionários, essas equipes aqui na Câmara, dar cada um a sua palavra, né, de agradecimento. Às vezes, não é só o dinheiro que é o agradecimento. Às vezes, a gente ser reconhecido pelo que a gente faz, não tem dinheiro no mundo que paga. Né? E eu venho aqui pedir aos nossos vereadores que nos ajudem, né, nessa votação, nesse reconhecimento, né, nesse período de risco que a gente viveu, que a gente ainda vive. Só isso, presidente.
Com a palavra, vereador Evandro.
É só para quando a gente fala aqui, a equipe do interior, a gente fala assim, olha, interior, mas aí está incluído Santo Afonso e Barra do Triunfo. É porque é uma equipe só, né, até tinha conversado com a Carla, porque é uma equipe só, é por isso que não aparece Santo Afonso e Triunfo, porque é uma equipe só que representa o interior. Só isso.
A moção está em votação. As moções estão em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. As moções foram aprovadas. Será submetida à deliberação do plenário a moção CMJN 018/2021, de autoria do vereador Lucas. Solicito do secretário da mesa que faça a leitura da moção.
Moção CMJN número 018/2021. A Câmara Municipal de Joneiva, por indicação do vereador Lucas da Rosa Recla, considerando que o senhor Edson Viana da Silva, servidor do SAAI de Joneiva, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Joneiva, após 35 anos de dedicação e empenho, conseguiu, em 18 de novembro de 2016, sua aposentadoria, considerando se tratasse de um profissional talentoso de nossa cidade, que durante muitos anos contribuiu, junto com a administração pública, em prol do nosso município, que torna-se essa conquista junta e merecida. Considerando que esta Igreja Câmara, desde a indicação da Lei Orgânica Municipal, vem apoiando todas as ações voltadas aos interesses da população. A prova é a unanimidade e a presente moção das gratulações ao Edson Viana da Silva por sua aposentadoria ocorrida no ano 2016, Palácio Legislativo, Senador Silvério Del Caro, em 22 de setembro de 2021.
A moção está em discussão. Com a palavra, o vereador Lucas.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Nobres vereadores, e público presente. Essa moção é para o senhor Edson Viana da Silva. Ele, como os demais atores anônimos que fazem parte do funcionalismo público, que faz a engrenagem rodar, eu acho que é o que a vereadora Fará falou. São pessoas que não têm o reconhecimento, mas que fazem toda a diferença. E temos, sim, na condição de vereador, trazer o mérito e também os agradecimentos. Ele foi convidado na próxima sessão e está vindo receber de forma simbólica. E gostaria de parabenizar também a Fará Ildes, né, nessa época de pandemia. Os trabalhadores sofrem uma pressão muito grande, não só no trabalho, mas psicológica também. Tem também a minha prima, né, a Marcele, que é enfermeira-chefe ali no hospital. Deixo registrado também a admiração, o trabalho por todos os profissionais de saúde. E conto com a compreensão, colaboração dos nobres vereadores para estar aprovando essa moção. Muito obrigado, senhor presidente.
A moção está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. A moção foi aprovada. Será submetida à deliberação do plenário a moção CMJN 019/2021, de autoria do vereador Eliel. Solicito do secretário da mesa que faça a leitura da moção.
Moção CMJN número 019/2021. A Câmara Municipal de João Neiva, atendendo à indicação do vereador Eliel dos Anjos dos Santos, no uso de suas atribuições legais e regimentais, considerando que em 15 de outubro celebramos o Dia do Professor, e que essa data justifica a importância da educação na definição da igualdade social, pois ela é uma ferramenta de conscientização e de formação ao cidadão, considerando que esses profissionais atuam como competência e desempreendimento, ensinando, educando com a paciência e a versibilidade de verdadeiros mestres, e que, acima de tudo, com um propósito impessoal de ensinar, revigorar os nossos alunos, o desejo de descobrir e conhecer cada vez mais que plantam a semente do saber, fazendo de suas mãos as mãos do aluno, de seus olhos, os olhos dos que os admiram, de seu reconhecimento, aprendizado de seus seguidores, considerando a coragem, o amor, a educação, e certos que o educador constrói o futuro do nosso país, pois o ser humano é o bem mais precioso. Os professores trabalham na educação desde o patrimônio, e que, entretanto, nem sempre são reconhecidos devidamente pelos seus esforços. Considerando que o professor exerce um trabalho de essencial importância à comunidade, por participar ativamente na formação de cidadãos de todas as idades, esses profissionais merecem ser valorizados e estimulados para que melhorem cada vez mais a sua atuação. Considerando que todos os professores tomam-se a missão de ensinar não só de letras e de números, mas ensinar paz, esperança, solidariedade, coragem. Considerando que extremamente é importante evidenciar aqueles que nos ensinam, nos educam e sempre estarão em nosso meio, capacitando-nos, instruindo-nos com divina paciência e bondade no leal ofício de exercer esta profissão, considerando o merecimento e reverenciar esses importantes profissionais que se dedicam ao seu trabalho na formação dos indivíduos bem estruturados e capazes de compor uma coletividade saudável. Aprovou a presente moção de congratulação aos professores do município de João Neiva. Palácio Legislativo, senador Silvério Del Caro, em 5 de outubro de 2021.
A moção está em discussão. Com a palavra, o vereador Eliel.
Então, a própria moção, ela já veio falar, e a gente precisa ficar estendendo com palavras na fala, na importância que o profissional vai estar acontecendo no nosso município e em todo o país. Eu tenho orgulho, eu falo sempre isso, que eu sou professor, sou bancário, né, servidor público federal, também atuo diversas funções na igreja. Mas eu optei em colocar
A moção está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. A moção foi aprovada. Será submetida à deliberação do plenário a moção CMJN 020/2021, de autoria do vereador Eliel. Solicito o secretário da mesa que faça a leitura da moção.
Moção CMJN número 020/2021. A Câmara Municipal de Joneiva, atendendo à indicação do vereador Eliel dos Anjos dos Santos, no uso de suas atribuições legais e regimentais, considerando que os servidores públicos são de suma importância para o desenvolvimento e a consolidação do nosso município, pois tem como mister a essência de servir aos munícipes, construindo um progresso em agradecimento a cada um em sua esfera de ação e no seu âmbito de serviço público, considerando grande relevância dos trabalhos prestados por esses servidores, que este tem nobre a função de atuar no serviço público e lidar cordialmente com os interesses e anseios de toda a população. Considerando que imperioso deixar claro que todo trabalhador que cumpre com suas funções de forma responsável e se desdobra para atender aos serviços colocados sobre sua alçada, tem como maior recompensa o reconhecimento, a gratidão daqueles que o beneficiou. Considerando o merecimento da presente homenagem, fruto do reconhecimento e a valorização de todo o empenho, brilhantismo, dedicação, competência, esmero de todos estes, são medidos esforços sem fazer o melhor, mesmo no meio de tantas turbulências, com o objetivo de atender à necessidade de toda a população local, sem distinção de toda qualquer situação. Aprovou a presente moção de gratulação aos professores do município de Joneiva, Palácio Legislativo Senador Silvério Del Caro, em 4 de outubro de 2021.
Com a palavra o vereador Eliel.
Talvez outubro é um mês cheio de comemorações, né? A gente tem aí o 15 de outubro, que é o dia do professor, e a gente também tem o 28 de outubro, que é o dia do servidor público. Também, a noção é bem clara, né? O que eles merecem, o servidor público, muitas vezes ele tem estigma, né? Muito ruim perante muitas pessoas, a gente sabe o quanto o servidor público é fundamental. E quando o servidor público de Joneiva presta um serviço de qualidade para a população de Joneiva. E é um merecimento, né, que se tem em valorizar. Eu acho que todo mundo aqui gosta de ser valorizado. Né? Quem não gosta de receber um elogio como vereador, como funcionário, né, a não ser ator. E eu acho que não. É justo que a gente entregue, né, o dia do servidor público, como reconhecimento dessa Carta de Lei a todos os servidores. Como havia sugerido, a gente pode entregar a função para o professor na próxima sessão e para o servidor na sessão do dia 16 de outubro. Depois a gente pode combinar certinho como fazer com o momento que ele encaixa. alternativa para essas duas categorias, professores também servidores públicos.
A moção está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. A moção foi aprovada. Passamos ao momento dos requerimentos. Solicito do secretário da mesa que apresente o requerimento CNJN número 138/2021, de autoria do vereador Lucas Reckler.
Requerimento número 138/2021, do autor do vereador Lucas Reckler. Solicitando ao senhor prefeito municipal providências urgentes quanto à situação da Avenida Rômulo de Oliveira, que dá acesso ao bairro Floresta.
O requerimento está em discussão. Com a palavra, vereador Lucas.
Senhor presidente, o trecho, o perímetro atrás do posto Cidade, já faz alguns anos que aquela área que próxima ao quebra-mola, devido às fortes chuvas, ela vem sendo deteriorada. Então, quero contar com a compreensão dos nobres vereadores para que a secretaria competente, juntamente com o executivo, venham fazer aí um trabalho que venha firmar a longo prazo, né? Não trabalho a curto prazo para ficar fazendo manutenção periódica naquele perímetro. Obrigado, senhor presidente.
O requerimento está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O requerimento foi aprovado. Solicito do secretário da mesa que apresente o requerimento CMJN 139/2021, de autoria do vereador Marcelo Campostrini.
Requerimento CMJN número 139/2021. Solicitando ao senhor prefeito municipal para que, junto aos setores competentes, providencie a drenagem e a pavimentação das ruas do bairro Alvorada.
O requerimento está em discussão. Com a palavra, vereador Marcelo.
Boa noite novamente, senhor presidente, nobres vereadores. Na verdade, o nobre presidente também já acompanhou junto com o Juninho aqui as nossas reivindicações quanto a esse bairro aí no nosso primeiro mandato, sem sucesso. E agora a gente faz esse requerimento aqui, visando aí a pavimentação desse bairro, porque está intransitável as ruas, né? Então a gente já adianta aqui que amanhã vamos ter uma agenda lá em Vitória e parceria aí com o município, com a Assembleia, algumas emendas de alguns deputados, nós já vamos correr atrás dessa pavimentação aí, que a população carece muito aí de manutenção nesse bairro aí. Então, peço a compreensão dos vereadores para essa necessidade.
O requerimento está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O requerimento foi aprovado. Chegou a esta casa o ofício 641/2021, do gabinete do prefeito municipal, solicitando a indicação de um membro do Legislativo Municipal para compor a comissão para análise, analisar, avaliar e fiscalizar as mudanças previdenciárias do servidor municipal. Solicito aos senhores vereadores que tiverem interesse em participar dessa comissão que se manifeste. Vereador Eliel. Mais alguém? Não, Marcelo falou que tinha interesse.
Na verdade, se ninguém tivesse interesse, eu colocaria meu nome para contribuir, mas o professor aqui já se colocou à disposição sem problemas nenhum, professor.
Vereador Eliel, então. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. Vereador Eliel, então, fará parte da comissão. Passamos às explicações pessoais. Com a palavra, o vereador Eliel.
Primeiramente, agradecer a Deus por essa oportunidade que ele consegue mais uma vez passar aqui como cidadão, pela força, pela paciência, pela coragem, pelo ânimo que ele nos dá de acordar, né, e ouvir os anseios da eu gostaria de deixar registrado aqui a nossa reunião que nós tivemos na sexta-feira com a CEDED, com a equipe da CEDED, a presidente. que a educação é uma caminho de pessoas, né, com pessoas também, pessoas que têm um olhar de melhoria da qualidade da educação do nosso município. Com todas as divergências, com todas as discussões, gestão democrática é exatamente isso. Né? A gente tem um espaço de fala e eu não posso, de maneira nenhuma, deixar de registrar, né, todos os momentos que eu procurei a nossa eu tive respostas que muitas vezes não agradam, respostas que agradam, mas isso é comum, isso tem que ser dessa forma, e foi uma reunião bem produtiva, uma reunião bem esclarecedora, e eu tenho certeza que se cada um de nós aqui tivermos cuidado, né, de buscar as informações, ter cuidado com a educação do nosso município, eu tenho certeza que toda a equipe da CEMED está de braços abertos, de ouvidos atentos, para nos ouvir, para esclarecer. Então, deixo aqui esse registro dessa importante reunião que nós participamos. Muito obrigado.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Lucas.
Primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade de estar representando a população de João Neiva e agradecer ao senhor presidente pela espera aí de alguns minutos. Também gostaria de fazer menção em relação aos trevos de acesso ao nosso município. Eu fiquei esperando ali por mais ou menos 7 minutos e seria, para mim, muito desconfortável sair dessa gestão, até mesmo pelo brilhante trabalho que está fazendo o Executivo e essa Câmara Municipal, e esse problema persistir. Então, acho que deveríamos reunir mais vezes, já houve várias reuniões, até em loco, e esse problema continua permanecendo no nosso município, desse trevo principal, que abrange 3 bairros, e é a via de acesso principal ao município, então a reclamação ela é diária, as pessoas me procuram. Então, eu gostaria de contar também com a colaboração dos nobres vereadores para a gente estar solucionando esse problema, presidente. E também parabenizar o governo federal. Hoje chega 1 milhão e 100 mil vacinas à Pfizer. O governo federal que vem fazendo um brilhante trabalho também em relação à vacinação em massa e o combate ao vírus, à pandemia. Quero também aqui fazer menção... Foi postado nas redes sociais da doutora Soraya Manato que o Ministério da Educação, o MEC, em parceria com a Unesco, estão preparando cursos gratuitos e online na plataforma AvaMEC para professores de escolas de todo o Brasil com foco na aprendizagem de alunos surdos oralizados. A previsão é a nova modalidade de curso seja disponibilizada até o julho do ano que vem. A notícia foi dada pela Secretaria de Modalidades Especializadas do Ministério da Educação. Então é mais uma política pública aí para beneficiar e dar acessibilidade às pessoas mais necessitadas. E também quero aproveitar a oportunidade e seja aí dizer que indiquei ao Executivo uma lei que cria cargos de tradutor e educador especial para pessoas surdas nas escolas municipais aqui de João Neiva. E parabenizar, o dia de ontem foi comemorado, conforme até o vereador Eliel postou nas redes sociais, o dia do ACS e ACE, né? Pessoas que fazem também um brilhante trabalho aí, estão na linha de frente da pandemia. Deixo aqui meus agradecimentos pelos esforços e pelo trabalho. Parabenizar pelo dia 1º de outubro todos os nobres vereadores pelo trabalho que vem desempenhando. Conforme dito, o vereador Eliel, temos as nossas divergências, porém, no contexto geral, eu acho que o nosso objetivo é único, é estar proporcionando a melhor qualidade de vida às pessoas, é estar no nosso discurso, nessa nossa divergência, convergência, buscando, através de lei, através de projeto de lei, políticas públicas, ir de contra aos anseios da sociedade, que é esse o nosso trabalho e isso é o mais importante. Por hoje é só, presidente. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Heraldo.
Boa noite, presidente. Boa noite, presente. E queria agradecer também ao Marquinhos pela explicação toda que ele deu aí. Muito importante isso, esclarecimento. às vezes as pessoas têm uma dúvida e essa dúvida você consegue relacionar ela. E mais aí eu queria agradecer, nós temos um dia muito importante que nós estamos lá frente aí, o dia 12 de outubro, dia das crianças. Eu acho que onde nosso primo Aliel falou, nós devemos olhar com muito carinho para essas crianças, essas escolas. E aí uma criança ali na rua, às vezes ela quer fica olhando para um presente, às vezes tem umas entidades aí que estão arrecadando alguma coisa. Eu acho que a gente tem que olhar com muito carinho para essas crianças, que o futuro delas estão nas mãos delas, nas nossas mãos também. E queria agradecer a todos e uma boa noite. Fique com Deus. Até a próxima, se Deus quiser.
Com a palavra, vereador Evandro.
Primeiramente, né, a gente tem que agradecer a Deus por estar aqui, por estar caminhando com saúde. É o que o Eliel falou, as divergências virão, mas Deus vai nos dar sabedoria, agindo com a consciência, com o coração, com a razão. Deus é que vai nos orientar aquilo que for preciso. Quero agradecer aí, nós sabemos também, né, do trabalho que o Eliel falou, nós chegamos na reunião lá da educação, o trabalho que a Marcela vem realizando em frente à Secretaria de Educação, um trabalho que não é fácil, mas a gente sabe da vontade dela de abraçar a causa, de resolver as questões, que não são fáceis, né? Todas as secretarias são complicadas, né? E principalmente quando você fala em educação e saúde, parece que é os olhos das meninas, é os olhos do município. Aí a Marcela está desenvolvendo um trabalho importante, sério, né? Passando parceira, ouvindo todo mundo, e aquilo que o Léo acabou de falar. Não só na educação, mas qualquer dúvida. Tem algum problema de secretaria? Vá na secretaria, converse, explique, mostre, vamos dialogar. A gente dialogando, a gente consegue avançar. Se nós quisermos ir na base da ignorância, nós vamos topar a porta fechada. Então nós temos que dialogar. Todas as secretarias estão de portas abertas para o vereador, para a população. É muito fácil nós podemos jogar pedra. Fácil demais. Criticar é muito fácil. Falar mal do outro é muito fácil. Fazer melhor que ele, eu quero ver a situação. Então, agradecer a Marcela pelo trabalho brilhante que vem dedicando à educação, o empenho, o comprometimento, né? Que eu falo, vereador, prefeito, secretário, 24 horas, não tem jeito, né? O trabalho do Marquinho, do Ipijon, que não é fácil também, né? Agradecer aos nossos amigos aí, Pedro, né, entrou aqui sem camisa, deixaram entrar, mas está aí. Nosso amigo Jorginho, né, Matheus Tonon, né, Paulinho, a Cida, nosso assessor lá do deputado Eric Amós. Então, esse é o nosso trabalho, estar caminhando junto, lado a lado com o prefeito, não sendo cúmplice, mas abrindo olhos, mostrando o que está de errado, e mostrar e ter uma solução. Né? Porque às vezes o cara só passa ali, vê o buraco, que era uma foto e põe nas redes sociais. As redes sociais não vai fazer, não vai calçar, não vai tapar, não vai fazer nada. Procura obras, procura de quem é a competência. A gente fala que a união faz a força. Né? Acho que aquele Léo falou, nós já estamos aí indo para o 10º mês de mandato. Né? Todo mundo sabe como nós pegamos o município, né? E nós estamos aí ainda deslizando. Mas se todo mundo, né, se unir em prol do município, pensar o que é melhor para o município, a gente consegue vencer. Agora, o que não pode é 3 puxar para um lado e 5 para o outro. Aí vai partir a corda. Então, acho que política a gente se faz daqui a 3 anos. Hoje, o que é melhor para o município? E tudo que for de bom para o município, a gente sai ganhando. A gente mora em João Neiva. Tudo que for bom para o município, Santo Afonso sai ganhando, porque a gente mora em Santo Afonso. Então, é assim que a gente toca. Né? É dialogando, é vendo o problema, é buscando soluções, levando soluções para o prefeito, chamar os colegas para conversar. Isso é democracia. Política se faz assim, política de boa vizinhança. Né? E que Deus toque no coração de cada um. Né? Ninguém é perfeito, né? Mas a gente poder errar menos. É isso que eu queria para hoje.
Quero agradecer a Deus mais uma vez por ter me dado vida e saúde para estar aqui mais uma vez conduzindo o trabalho dessa casa, agradecer aqui a parceria dos colegas vereadores, sempre lutando para o melhor da nossa cidade. Agradecer ao colega vereador Eliel, que fez o uso da tribuna em comemoração ao dia do vereador. Agradecer ao público aqui presente. E convocar todos os senhores vereadores para a sessão ordinária de 19/10/2021, terça-feira, às 18 horas, declaro encerrada a presente sessão.